Não tem cabimento, né? O pessoal para carro ali, vão para dentro, é bem complicado ali. E tem lojas aí na volta, e que nem as portas sempre lacradas. E tem outras que tem, atravessaram uns galhos na frente das casas ali, para os carros desviar para não fazer poeira. Então, assim, tem que ter uma solução, porque se ficar assim, é difícil. No meu caso ali, eu com acessório de peça ali, ó, é complicado. Tu pode lacrar as portas, que a terra, o jeito que tá, vai igual. Carro, tu lavou, tu já tem que entregar na hora. Se tu deixar um carro lá, já pode lavar de volta. Então, assim, é uma situação bem precária. E quem é prejudicado é os moradores da volta. Então tem que ter uma solução. Fazer uma limpeza daquele areião que ficou para cima ali, alguma coisa tem que ser resolvida aí. Seria isso, presidente? Devolvo a palavra à mesa.
Devolvo a presidência.
Agora passaremos para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 080, de 30 de setembro de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 80, de 30 de setembro de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência dos contratos administrativos de pessoal números 36 e 37 de 2021 e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, encaminhamos para esta Casa Legislativa o presente projeto de lei que visa a renovação dos contratos administrativos e a manutenção das atividades desempenhadas pelas servidoras Silvia Bruno Frigo, contrato 36 de 2021, e Micaele Manzoni Munareto, contrato 37 de 2021, na rede municipal de ensino. O presente projeto visa a renovação dos contratos pelo prazo de até 180 dias. Refere-se às profissionais que desempenham as funções de monitoras. A referida renovação dos contratos das monitoras justificam-se pela imprescindibilidade dessas profissionais na manutenção dos serviços educacionais prestados pelo município às crianças, incluindo atendimentos a alunos com diagnósticos médicos que apontam a necessidade de um acompanhamento individualizado. Assim, a renovação dos referidos contratos se faz necessário em virtude de estarmos em pleno curso do ano letivo de 2022, sendo que as servidoras em contrato são responsáveis pelas turmas de berçário B1 e berçário B3, no turno oposto da professora regente. Sendo estas as considerações, submeto o presente à análise dos nobres edis, que primam sempre pelo sagrado interesse público. Razão pela qual conto com a boa receptividade e consequente aprovação do referido projeto de lei. Pelo referido acima, roga-se pela apreciação e aprovação deste projeto de lei pela Casa Legislativa, em regime de urgência, dada a natureza das renovações e os prazos de vigência dos contratos 36 de 2021, extinguem 17 de novembro de 2022, e 37 de 2021, extingue em 27 de novembro de 2022. Gabinete do Prefeito Municipal, 30 de setembro de 2022. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 82, de 13 de outubro de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 82, de 13 de outubro de 2022. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um motorista com carga horária de 40 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Saúde. Exposição de motivos. Senhor Presidente, senhora vereadora e senhores vereadores. Encaminhamos a esse Poder Legislativo o projeto de lei em anexo, que visa autorizar a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de um motorista para a Secretaria de Saúde. O motorista é necessário porque há necessidade de um profissional para cobrir as férias dos demais motoristas da Secretaria de Saúde, tendo em vista que a demanda é muito grande e não temos condição de ficar com um motorista a menos para a concessão de férias. Conforme solicitação do Secretário Municipal de Saúde, através do Memorando número 2481 de 2022, a contratação deverá obedecer à ordem de classificação do concurso público número 01 de 2020, atualmente em vigor, e se estenderão pelo prazo de até 180 dias, podendo ser prorrogada por igual período enquanto perdurar a necessidade. Sendo assim, na expectativa de aprovação do presente projeto, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 13 de outubro de 2022. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto permanece em pauta na próxima sessão. Agora passaremos para a ordem do dia. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 77 do projeto de lei número 70 de 15 de setembro de 2022.
Parecer número 77 é o projeto de lei número 70 de 2022. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de um servidor para o cargo de serviços gerais, para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura do município de Nova Esperança do Sul. 2. Do voto do relator. A contratação do profissional acima se mostra importante no presente momento, pois, conforme referido na justificativa deste projeto de lei, a servidora contratada por meio da Lei Municipal nº 1984, de 2022, pediu exoneração. Importante ressaltar que este profissional é indispensável para o regular desenvolvimento das atividades escolares. No mais, a contratação obedecerá à ordem de classificação no concurso público número 01 de 2020. Por tais razões, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 4 de outubro de 2022. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 4 de outubro de 2022, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao projeto de lei número 70, de 15 de setembro de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivotto, Márcio José Monareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 4 de outubro de 2022. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator. Daniel Walter Friso, presidente da CPU, sim. Márcio José Monareto, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 77 e o projeto número 70 em discussão. Coloco o parecer número 77 e o projeto número 70 em votação. Quem concorda, para ver se como está, e quem discorda, se manifeste.
Senhor presidente, por mais que eu tenha dado na comissão parecer favorável ao projeto, depois de alguns acontecidos, eu volto atrás no meu voto, porque pela questão que eu fui questionar o prefeito sobre a renovação do contrato do Edemias, que eu acho que é muito importante para a população, na questão do mosquito, né, para controlar, que agora com dois você consegue controlar. A gente vivia uma briga porque a gente não conseguia controlar, o Dudu sozinho não dá conta. E o prefeito me disse que não ia renovar o contrato por falta de recurso. E na mesma semana, foi nomeado mais um CC. Então, há contradição nesse tipo de contratação, que aí eu optei por voltar atrás em votar favorável a esse projeto, porque esse CC, então, que seja alocado aonde está se pedindo a vaga. E o meu voto é contrário agora, nesse momento, senhor presidente.
Então, passaremos à votação nominal.
Só um minutinho, senhor presidente. Eu só queria, ainda em tempo, né, seguir a discussão do projeto. E evidente que é um voto político, não é um voto em função da necessidade, porque a necessidade existe. A pessoa saiu do trabalho, se exonerou, é só repor uma pessoa ali, tem a necessidade iminente na justificativa, o executivo está mostrando ali que é importantíssimo, nós vamos tirar um funcionário que tem uma função essencial na educação, né? Na verdade, Na sessão anterior já foi pedido vista pela vereadora, né? E nós vamos deixar de aprovar um projeto para uma contratação importante no setor da educação. Eu quero... Não, nem é troca. É só repor alguém que saiu. Não tem aumento de despesa, tem necessidade do serviço. A questão do agente de endemias. Eu falei com o executivo, estava o vereador Márcio e a vereadora também junto ali. O executivo falou o seguinte, ó, eu não vou conseguir renovar em função de que os recursos que são repassados para cobrir essas despesas não estão vindo. Foi essa colocação, essa justificativa que o executivo falou. É claro que nós não vamos dizer aqui não é importante. Claro que é importante. É importante o trabalho dos guri ali, fazem um trabalho excelente, mas a justificativa do executivo é a falta de repasse de recursos. Então, olhem bem, nós vamos, os vereadores vão se posicionar contra a reposição de uma pessoa, de um funcionário na educação que é necessário. O pessoal aí, que se vocês conversarem com as direções, vocês vão ver que é necessário, tão precisando, né? Então, eu só queria colocar essa posição, que a gente lamenta a não aprovação do projeto. Obrigado, senhor presidente.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Eu acho que nós não estamos votando por, como o Dutti falou, né, por política, nada. E sim porque tem uma empresa terceirizada ali também. Então, eu acho que não tem necessidade de contratar mais um, se já tem uma empresa terceirizada de serviço de serviços gerais. Então, a gente está só aumentando, e mais esse funcionário que contrataram, que é a CC. Então, está sendo um aumento gradativo, cada vez mais o funcionário, né? E a coisa está ficando difícil, então não tem nada a ver uma coisa com política. Uma coisa com contratar mais gente, se já tem gente ali dentro suficiente.
Não, só para concluir aqui, vereador. Eu entendo a sua colocação, vereadora. Só que, de repente, a senhora desconhece que o pessoal terceirizado é da limpeza. O pessoal terceirizado é da limpeza, né? E são três pessoas. São três pessoas que já têm suas funções definidas, já estão trabalhando. Então, essa é a função, essa é a situação, né? Então, só para deixar claro, né, que evidentemente que o voto é o direito de cada vereador exercer. Eu votar sim, eu votar não. Isso está, é a nossa prerrogativa, votar sim ou votar não. Mas só para esclarecer que o pessoal da limpeza são três pessoas que já têm suas funções definidas da empresa terceirizada. Só para esclarecer. Obrigado, senhor presidente.
Mas e essa é para limpeza, é para serviços gerais, senhor vereador? Então, a gente quer dizer a questão de qual é a necessidade de um serviços gerais para a Secretaria de Turismo, sendo que a Secretaria de Obras, Agricultura, sempre dá a manutenção do campo. Então, aloca... Se não tem recurso, o senhor falou da recurso de repasse, nunca houve recurso de repasse para esse cargo que não é concursado para a EDMIA, sempre foi pago com recursos do município, então nunca houve. Então isso não é uma justificativa para não a renovação. Então isso a gente está pensando nos custos do município, porque o momento que não se renova um contrato dizendo que não há recursos para tamanha importância que é um agente de EDMIAS, e na semana seguinte você contrata um CC. Então fica muito contraditório. Esse tipo de contratação deve ser promessa política, e aqui a gente não está com voto político. É simplesmente colocar esse CC que hoje eu vi não tem muito o que fazer. Hoje eu vi o dia inteiro aqui na prefeitura, a manhã inteira. Eu vi, ninguém me contou. Ficou ajudando o outro dos serviços gerais aqui da prefeitura semana passada, retrasado, a lavar calçado. Então, que coloque onde é necessário, que é na educação. É isso que a gente tá cobrando. É isso que a gente quer, que a administração siga esse caminho. Se é promessa de campanha que era para ficar no turismo, então coloca para a educação. A gente não está pedindo nada demais, a gente está querendo, tá cuidando das contas do município junto. Obrigado, senhor presidente.
Eu só queria complementar, vereador, que eu estava junto mesmo na reunião lá, só que as informações não estão batendo. Está desencontrado, porque ó, o Edemias não ia renovar porque não tinha dinheiro. E ele falou que ia largar mais um técnico da saúde que não tinha dinheiro para pagar. Aí, nessa outra semana, já veio a contratação desses serviços gerais, entendeu? Então, não, tudo bem, mas é que não tem dinheiro para pagar, Rogério, entendeu? Se ele não tem dinheiro para pagar, vai largar um técnico da saúde porque não tem recurso para pagar. Tu entendeu o que eu estou dizendo? É isso?
Não, deixa eu esclarecer a questão. Não é falta de recurso. O município tem recurso. É falta de repasse. É falta de repasse. Quando tu faz um convênio com o Estado repassa um valor. Quando tu faz um convênio com a União repassa um valor. Quando tu faz um contrato, ele tem tempo também, né? De repente o tempo extinguiu, de repente o agente de endemias foi necessário num determinado momento ali que era necessário, que o governo resolveu investir e repassar o recurso, e agora parou. Outra questão, a questão do CC. A questão do CC foi só realocado alguém no setor ali que já tinha. Já tinha alguém ali, o CC só foi trocado a pessoa, né? Mas o CC já existia. E nós precisamos de alguém justamente para cuidar da limpeza do ginásio, que daqui uns dias vai começar a funcionar, do ginásio do Benincá, do campo de futebol, porque amanhã depois nós vamos ter reclamação aqui, porque se o cuidado não tiver, se não tiver cuidado, nós vamos ter reclamação aqui em função da sujeira. E isso é uma coisa que se torna real e é necessário que cobrem. Portanto, a gente cobra do executivo também, nossa bancada cobra do executivo eficiência nessas coisas. E o campo de futebol, vocês sabem, está precisando de atenção. Né? Está precisando de atenção e não o distante indo assim, ó, falando inclusive o campo de futebol por falta de um profissional que agora, esperamos que esse dê certo e que a coisa funcione. Na administração anterior, o campo sempre foi muito bem cuidado. Né? E isso é uma verdade que ninguém tira, o que é certo, né? E nós hoje temos ainda uma carência nesse setor, por falta de pessoas, por isso que foi colocado mais um funcionário ali para exercer isso aí. Logo nós vamos ter os campeonatos abertos de futebol de campo, nós vamos precisar de alguém para cuidar, para trabalhar ali, é um CC porque vai trabalhar a mais do que está contratado para trabalhar. Né? Então seria basicamente essas considerações que eu queria fazer, para que os senhores tomem as suas decisões aí, se é voto político, se não é voto político, se é por uma questão de uma contratação ou de outra, que fique claro, o executivo não está renovando a questão dos agentes de endemia em função da falta de repasse do governo federal, tá certo? A estadual, a questão da contratação dessa profissional é muito necessária nas escolas. Só dizer isso. Obrigado.
Senhor presidente, só para colaborar aqui, eu estava lá, o vereador Márcio também estava, a vereadora Franciele, o que o prefeito nos colocou é que realmente é a falta de repasse de recursos do governo federal, da União, né, que está impedindo de renovar esse serviço. Né, foi o que colocaram para nós, estava junto, né, Franciele, O Márcio estava junto, acho que o Dutti também estava junto. Então, nesse sentido. Então, nós não podemos pegar dois projetos, por exemplo, vão chamar de volta da endemias para não aprovar um projeto da educação, né? Que é importante, cara. É importante o projeto da educação. Nós precisamos de gente. Não estariam pedindo gente se não teria aonde colocar, não teria serviço para fazer. É nesse sentido que eu quero colocar. E o do endemias, pelo que o prefeito falou, foi nesse sentido, que não tem repasse da União para o município para colocar, né, nesse agente
de endemias. Eu sei que eu estava lá, a gente conversou.
Obrigado,
e que ele
presidente.
Disse que... que tinha que cadastrar, mas não é eles que têm que se cadastrar. Na realidade, quem tem que ter cadastrar as pessoas lá é o gestor da pasta, quem é responsável pela pasta. E não é nesse sentido que a gente está dizendo que não vai aprovar um projeto, porque não. Até então eu nunca citei no assunto do porque não aprovaram o Dedemias. E se eu quisesse citar, eu podia ter citado quantas sessões antes, se fosse isso o caso. Eu já sei que não ia renovar muito tempo atrás, se eu quisesse. Mas eu, como disse, eu não sou até me humilhar por causa de se quer aprovar a prova, se não quer aprovar, não aprova, não vai morrer de fome por causa disso, se não estão aprovando esse projeto. Porque tem uma empresa terceirizada ali, e como o Dutra disse, se tem três funcionários para limpeza, esse aqui também é para limpeza. Então, tanta necessidade assim, se contratar o CC, sei lá o que o CC é para vigia, para que é ali no contrato, agora não sube direito o que é, podem botar um CC ali também. Podem também fazer um balançamento, que nem lá na sala, lá tem 3, 4 sentadas lá naquela sala de inspetoria. É nesse sentido que tem que estar dando uma balanceada, porque falavam tanto do PP que tinha uns 50, 60 CC, mas agora está igual, não está vendo diferença nenhuma de redução ou não.
Eu também vou nessa linha e quero fazer uma pergunta que os dois vereadores, o Neto, eu não vou colocar no meio, que ele não se manifestou, não vou colocar no meio, mas eu quero fazer e quero que vocês sejam sinceros e respondam para a comunidade, não é para o vereador aqui. Porque, no mesmo sentido que a vereadora falou, antes não tinha empresa terceirizada, a gente nunca. E não é um voto contra a educação, vereador. Educação. É, professor, nessa linha ali a gente nunca votou contra a educação, então não coloque esse tipo de palavra que não convém, não compete ao cargo. A questão é se antes as administrações faziam com o mesmo pessoal e hoje tem mais 3 contratados, terceirizado para as EMEI, para a educação. Está precisando de mais um ainda, vereador? O senhor não acha que é muita despesa que está aumentando para o município? E a questão que vocês falam, nunca houve repasse para EDEMIAS em época alguma e não foi agora. Então, não tem repasse, porque como teve o aumento, era 1.500, vinha 1.500, que é só um que a gente tem concursado e não tem como cadastrar. Sem não ter um concurso. Então, não passou no concurso, não teve ninguém que passou no concurso de EDEMIAS e foi contratado porque a 4ª coordenadoria pediu que estava um surto de dengue e foi contratado pelo processo seletivo. Então, nunca houve repasse do governo estadual, federal, para essa área. Então, não tem desculpa de dizer que é por falta de repasse. E sim, e aqui a gente não está, eu estou querendo dizer, eu fiz só a comparação do EDEMIAS, que é corte de recurso que o prefeito alegou, que diz que não tem recurso para pagar, e aí a gente já tinha aprovado, tanto que a gente estava aprovado na reunião da comissão, que a gente tinha aprovado. Eu voltei atrás ao meu voto quando eu vi que ali no mural tinha sido nomeado um CC para a Secretaria de Turismo. E eu acho também, vereador, que é importante o cuidado no campo, mas até agora, um momento, as obras, até o Jorjão ficou um longo tempo lá no campo cuidando, e estava cuidando, até que estava cuidando bem, e foi chamado concursados para serviços gerais. Então, a gente tem que analisar a postura do governo enquanto deixa de contratar por falta de recurso e na semana depois contrata um CC. Aí a gente fica contraditório o porquê que não foi renovado o contrato por falta de recurso na semana depois, e sendo que tem 3 pessoas na contrato de serviços gerais para educação, teve lixo que não é mais recolhido para o município. Será que não tem gente sobrando? E ninguém se aposentou dos serviços gerais agora ultimamente. Não tem gente sobrando? É muito cabide de emprego, está virando um cabide de emprego a prefeitura. É contrato pelo consórcio, deixando os processos seletivos de lado para cumprir promessa. Então, eu acho que não está no caminho certo. E vocês sabem que é verdade, tem processo seletivo ali que foi deixado de lado para contratar pelo consórcio. Foi para o lado fila e depois voltaram para o processo seletivo. Está claro isso aí, que é tudo promessa de campanha e não acham um jeito de cumprir com as promessas de campanha, daí ficam fazendo esse tipo de coisa. Só que não é voto político não, senhor vereador. É voto consciente das nossas bancadas depois do acontecido.
Senhor presidente, eu volto aqui para colocar mais algumas informações a respeito da contratação em primeira mão do CC que foi nomeado agora há poucos dias. Bom, não se discute a necessidade. Bom, se nós não vamos discutir a necessidade, se nós estamos entendendo que é necessário, que precisamos de alguém para cuidar o campo, que precisamos de alguém para cuidar o ginásio, que precisamos de alguém para estar à frente desse trabalho, eu não questiono o executivo. Eu quero que o serviço aconteça. Tá? E diferente da posição do vereador Rodrigo, eu entendo que se comprovou a necessidade. O executivo comprovou a necessidade, nós precisamos de alguém. E vocês sabem que precisamos de alguém para cuidar o campo de futebol, para cuidar o ginásio e por aí afora. Né? A questão da funcionária, nós precisamos de alguém na limpeza na escola. É necessário. Amanhã vocês vão ver. Hoje vocês vão se posicionar contra a educação, sim. Como que não? Nós estamos votando um profissional, uma pessoa que irá atuar diretamente na educação. Estamos votando contra a educação, contra o bem-estar das crianças, contra a melhor harmonia entre os professores e alunos. É contra a educação, sim. Agora, outra coisa. Nós não estamos contratando mais um. Nós estamos repondo alguém que saiu. Então é mais justificável ainda, isenta os vereadores de qualquer situação ilegal. De qualquer motivo, porque é só a reposição de uma pessoa que saiu. Essa é a questão. Amanhã vocês vão ver que a educação, se vocês passarem por ali, vocês vão ver que é necessário esse profissional. Né? E para fechar, eu acho que é um voto contra a educação. Agora, a gente tentou explicar aqui para os vereadores e para a comunidade que é necessário, nós ampliamos vários setores, vários serviços a mais. E amanhã nós vamos precisar de mais gente, vai passar aqui por essa casa, porque temos necessidade de mais gente frente às ações que o Executivo vem tomando em favor da comunidade. Então nós temos esses problemas normais, corriqueiros do dia a dia, é uma pessoa que sai, é uma pessoa. Agora nós temos uma outra funcionária da creche que pediu laudo, são 3 meses de laudo. Nós vai ter que vir um projeto aqui para nós repor mais uma pessoa. Então nós vamos ter que pensar na creche agora. Porque uma funcionária lá tem um atestado médico de 3 meses. Nós vamos precisar repor. Então eu queria, né, colocar essas questões, porque temos a impressão de que o voto já está definido, mas as pessoas têm que saber que é um voto assim, ó, é um voto complicado, porque nós só estamos repondo alguém que saiu e nós precisamos desse alguém para atuar na educação. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra à mesa.
Para encerrar aqui o debate, que não é contra a educação, já falei, é contra a conduta da administração em questão, que foram contratados, se for contar a empresa terceirizada para o lixo, são 3 pessoas a mais que nenhuma administração até hoje teve. A coleta do lixo está funcionando, a gente tem que dizer, por causa do contrato de terceirização, mas sobrou 3 pessoas a mais e tem pessoas, funcionários de serviços gerais que estão lá na agricultura e nas obras, que na época recolhiam lixo ou davam assistência na agricultura e obras por falta de gente, que poderiam trazer para a educação, são concursados em serviços gerais. E a terceirização de mais 3 para a limpeza, que é para a educação, pelo amor de Deus, eu não consigo acreditar que precise tanta gente se tem mais 3. A gente, mais 3 pessoas foram terceirizadas agora, foi esse ano. Então, essa terceirização, como não precisa de projeto passar pela Câmara, né? Então, que aumente mais um no terceirizado, então. Se precisava de 4, era ter pedido 4, né? Então, se é tão importante, e esse cargo que o senhor fala, de novo, volto a falar do campo. Claro que é importante, mas tem gente sobrando lá na agricultura e obras que eram serviços gerais. É só começar a colocar as pessoas no lugar onde passaram os concursos e os CCs também colocar onde é as vagas, sem desvios de função, que a gente cobra e não é ouvido. Então, era isso, senhor presidente, só para encerrar.
Também para falar, não estamos votando contra a educação, vou fazer as palavras do Rodrigo a minha, para não ter esse problema, como já tem empresa, então, como diz o Rodrigo, contrata mais pela empresa, se necessita tanto, porque já tem mais 3 na empresa. Era só isso e devolvo a palavra mesmo.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu me indigno com certas coisas aí. Porque nós não estamos contratando, nós só estamos trocando. É, substituindo. Eu deixo uma pergunta para a vereadora. Por que a Lóvia estava até outro dia aí, vereador? Porque ela era a primeira suplente. Então, simplesmente, hoje, quando se troca a pedir exoneração, nem tinha que discutir aqui. E mais quando se dá a educação. Agora há pouco eu falava em educação e professor aí. Pelo amor de Deus. Estão precisando de outra coisa. O município vem crescendo. O município não está 2 anos atrás, era uma coisa, hoje é outra. Ali no colégio, hoje, se tinha tantas crianças, hoje tem mais crianças. E que bom que tenha. E o município está crescendo. O prefeito tem que contratar, se precisar contratar, ele tem que contratar. E quando é assim, ó, ela pediu exoneração. Nós só temos repondo. Pelo amor de Deus. Isso aí, o pessoal que está em casa está escutando. E está escutando, é para a educação dessas nossas crianças que estão aí. Eu falava que a educação é acima de tudo e votando não por enchendo a vaga dessa aí. Obrigado, senhor presidente.
Eu não ia falar mais, mas com a fala do vereador, eu acho assim, vereador, se tem tamanha importância como vocês defendem, que nomeie. Que não seja pelo processo seletivo, contrato, porque as pessoas estão rejeitando os contratos para ser nomeado. Que abra uma vaga para o concurso, do concurso, e nomeie, se há tanta necessidade que dê mais uma pessoa. Essa aí foi, pediu exoneração, que nomeie. Se há necessidade, é só nomear. Não precisa da nossa autorização para nomear do concurso. Se não tem a vaga aberta, que a gente abra a vaga para o concurso e pare com Porque o processo seletivo serve para algumas posições. É só vocês olhar o processo seletivo de enfermeiro. Quando foi para agradar pessoas do partido, você chama pelo consórcio. Quando aí já não tem mais gente formada na área, você chama pelo processo seletivo. Vamos seguir a sequência. O processo seletivo é feito para isso. É para esse tipo de situação o processo seletivo. Então, vamos seguir a sequência dos processos seletivos. Não vamos ficar pagando promessa de campanha com dinheiro público. Obrigado, presidente.
Só vou fazer só uma pauta aqui pro NEP. Quando a Love ficou no meu lugar aqui, ó, é um direito meu, como o Roger falou, né? Que tinha lei, né? Então, isso é uma lei também. Era meu direito e era direito dela assumir. Só que ninguém está votando contra a educação. É como diz o Rodrigo, já tirou minhas palavras. Chama do concurso, que o pessoal não quer mais pegar contrato, esses contratozinhos, porque é de uns tempos, o pessoal não quer saber. Fez o concurso, chamado no concurso. Isso é importante, vamos chamar.
Para encerrar essa discussão, porque eu acho que mais uma manifestação, e para encerrar, né? Mas a questão é a seguinte, ó. A questão política. Vamos falar da questão política. Qual é o governo que não tem os seus CCs, que não tem os seus preferidos? É só o PDT que nomeia cargo de confiança porque admirou o cara lá, porque o cara batalhou na campanha? É só o PDT que faz isso, Nova Esperança. É só o PDT que contrata alguém em função daquilo, da questão política. Porque existe a questão política. Isso ninguém pode negar. O Júnior nomeou por questões políticas, porque é o prefeito. E o prefeito Antão nomeou porque era o prefeito na época. Ele também fez as ações políticas dele. E o prefeito tem a sua prerrogativa justamente de ter aqui, em certas situações, pessoas que ele confia, pessoas que ele quer perto dele. E tem a questão política. Claro, o prefeito tem os seus cargos de confiança que ele quer e nós vamos estar negando isso? O que nós estamos questionando aqui é apenas a reposição de um funcionário que pediu demissão, que se exonerou, que saiu e que é necessário na educação. O voto é contra a educação, porque é específica para a educação. É para trabalhar na limpeza, é para ajudar a manter a escola limpa. Essa é a questão. E cargos de confiança, isso aí qualquer... Amanhã, depois, daqui 2 anos, tem eleição municipal. Entra outro prefeito e vai também colocar ali os seus camaradas de confiança, aquilo que ele achar, e é uma prerrogativa que ele tem. Se vocês olharem o gasto de folha de pessoal, olhem o gasto da folha de pessoal nosso, para vocês verem se nós estamos atingindo algum limite nessa questão. Não tem. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra à mesa. Encerro a minha manifestação com relação a esse assunto.
Eu vou encerrar a minha manifestação também dizendo que eu concordo com a questão do CCs, vereador. É uma prerrogativa aqui, ninguém está discutindo os chamados de CCs, porque nós não temos direito nenhum, ele chama quem quer, demite quem quer, a qualquer momento. Não é essa a discussão. E outra folha de pagamento do vereador, do prefeito Júnior, está baixa as quantidades de terceirização, que isso não aparece na folha, mas aparece no déficit do dinheiro público. Isso aí é... Esses números aí é ilusório, vereador. Então... O que eu digo assim, ó, vai ver na administração do Antão o que a gente contratou pelo consórcio, um médico porque a gente não conseguia. O resto mais a gente obedecia o processo seletivo, que é, eles pagam para vir fazer o processo seletivo e aí depois para agradar uma promessa de política, contrata um serviço pelo consórcio que não aparece na folha, vereador. Para, vereador, isso aí, essa conversa aí, o senhor engana os que não entendem. Mas eu, o senhor não me engana, e eu, que eu posso de abrir o olho da população, eu estou aqui para isso. Então, esse número da folha é ilusório, porque é só vocês olhar os custos com o funcionalismo do mandato do Antão e do mandato Júnior. É só você comparar os mandatos, e a gente sempre obedeceu os processos seletivos. E eu, sim, encerro meu comentário sobre esse assunto.
Passamos à votação nominal. Começar pelo
pode
Daniel?
Pode ser. Eu voto contra o projeto, voto de acordo com o relator. Já pelas discussões que deu, está mais que esclarecido. Meu voto é contra.
Eu também voto contra. É uma discussão que a gente até se prolongou por muito tempo. Não é a questão, nem a questão do CC. É questão de outro projeto. CC, o prefeito chama na hora que ele quiser. Esse não é CC, para esclarecer para a comunidade. Mas eu voto contra o projeto também.
Eu voto também é contra o projeto. Já me manifestei.
Senhor presidente, eu voto a favor do projeto e quero colocar aqui a minha posição. Em pleno século XXI... Se fala muito em educação nas campanhas políticas de deputados, senadores, deputados estaduais, federais, governadores, a presidência da República, em pleno século XXI. Se fala tanto em educação. E um simples projeto que vem apenas para uma pessoa que pediu exoneração colocar outra em seu cargo, que não vai gerar gasto nenhum a mais, não vai fazer diferença nenhuma, se vota contra. Cada um vota aonde quiser e como quiser. Só que os ouvintes que estão em casa, nos ouvindo, nos assistindo, através da 87.9, façam o seu pensamento, né, de como... E de como vai acontecer a falta de um funcionário que vem para trazer ajuda à Secretaria de Educação. Olha a educação, quanto avançou em Nova Esperança do Sul, se nós formos comparar os 2 anos que estamos na frente da administração, a educação de Nova Esperança do Sul melhorou muito e muito. E vai melhorar ainda mais, temos certeza disso. E quem não fez nunca uma ação política dentro de um governo, quem não fez nunca uma ação política, quem não acomodou cargos na política, quando um prefeito entra, outro prefeito sai, outro entra, que atira a primeira pedra. Quem nunca trouxe o amigo, o companheiro para dentro da política, que atira a primeira pedra. Isso é assim, é no município, é no estado e é na federação. É isso que eu quero colocar, né? Mas cada um vota aonde quiser. Obrigado, senhor presidente.
Eu voto favorável ao projeto.
Eu voto favorável ao projeto. Acho que já foi justificado aqui. Tentei explicar para os colegas vereadores. Tem só o voto de Minerva, que é do presidente. Espero que o presidente tenha o bom senso. Espero que o presidente... Não precisa? Tá. Então, desculpa, senhor presidente. Mas quero colocar que aquilo que a gente falou, que a gente debateu, que a gente discutiu, acima de tudo, a educação. Não vai fazer diferença nos cofres da prefeitura. Não vai fazer diferença, é a mesma coisa. Mas vai fazer uma grande diferença lá na escola. Podem ter certeza disso e podem votar contra. Obrigado, senhor presidente.
Então, o projeto foi rejeitado por maioria. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 80 e do projeto de lei número 74, de 22 de setembro de 2022.
Parecer número 80, o projeto de lei número 74, de 2022. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo alterar os anexos da lei número 1633, de 28 de junho de 2016, que dispõe sobre a reestruturação e gestão do plano de carreira dos profissionais do Magistério Público do município de Nova Esperança do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. 2. Do voto do relator. Nos termos da justificativa apresentada pelo Poder Executivo Municipal, as alterações solicitadas pelo presente projeto de lei decorrem das modificações já autorizadas pelas leis municipais número 1986 de 2022 e 1996 de 2022, sendo que tais alterações foram amplamente discutidas com os professores municipais, razão pela qual voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 11 de outubro de 2022. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 11 de outubro de 2022, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao projeto de lei número 74, de 22 de setembro de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivotto, Márcio José Munareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 11 de outubro de 2022. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator. Daniel Walter Friso, presidente da CPU, sim. Márcio José Munareto, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 80 e o projeto número 74 em discussão. Coloco o parecer número 80 e o projeto número 74 em votação. Quem concorda permanece como está e quem discorda se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 81 e do projeto de lei número 75, de 22 de setembro de 2022.
Parecer número 81 ao projeto de lei número 75 de 2022. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo alterar os anexos da lei número 1637, de 28 de junho de 2016, que regulamenta e estabelece critérios e procedimentos para a avaliação de desempenho dos profissionais do Magistério Público do município de Nova Esperança do Sul para fins de promoção em classe. 2. Do voto do relator. Nos termos da justificativa apresentada pelo Poder Executivo Municipal, as alterações solicitadas pelo presente projeto de lei decorrem das modificações já autorizadas pelas leis municipais número 1975, de 2022 e 1986, de 2022, sendo que tais alterações foram amplamente discutidas com os professores municipais, razão pela qual voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 11 de outubro de 2022. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 11 de outubro de 2022, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao projeto de lei número 75, de 22 de setembro de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivoto, Márcio José Monareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das comissões da Câmara, 11 de outubro de 2022. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Daniel Walter Friso, presidente da CPU, sim. Márcio José Monareto, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivoto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 71 e o projeto número 75 em discussão.
Senhor presidente, só fazer um comentário nesses projetos. Vocês, os ouvintes, que estão escutando a rádio e estão escutando o debate, aqui tem dois projetos da educação passando. Mais dois projetos da educação passando pela casa. Sem contar os outros vários, para dar condições para os professores, para dar capacitação para os professores, a gente nunca se opôs contra. Então, quando os vereadores falam que a gente vota contra a educação, vocês tiram as suas próprias conclusões. E aqui a gente não vota cabresto. A gente não vota cabresto, que quando a gente fala que vai votar favorável alguma coisa, a gente vota, não manda botar um projeto na pauta e depois volta atrás porque o prefeito pediu. Era isso, senhor presidente, só para esclarecer a questão que a gente vota contra a educação.
É bem engraçada essa questão mesmo, porque o projeto do contratação aqui, de dizer que não volta atrás, o projeto tinha o parecer da comissão permanente, todos assinaram ali, ó, a favor e depois votaram contra. Como que não? Voltaram atrás, sim. E o voto dessa questão, era só o que faltava nós ter um debate aqui para debater uma questão dos professores, discutida e rediscutida com o pessoal da educação, que é para melhorar a carreira dos profissionais da educação, né? Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, é só para ver como o vereador tem o dom de querer distorcer as coisas. Se todos escutaram o porquê que a gente voltou atrás, e não foi a cabresto que a gente voltou atrás. A gente voltou atrás por a conduta da administração. É diferente, é bem diferente, vereador. Então o senhor tem o dom de querer distorcer o que as pessoas falam. Só que comigo o senhor já sabe que não vai adiantar o senhor tentar distorcer o que eu falo. Eu voltei atrás e justifiquei o porquê que eu voltei atrás. Não foi a cabresto por causa de ninguém. Não é voto político, meu voto nunca vai ser político aqui, vereador. O senhor pode me cobrar um dia aqui se alguma vez eu fizer um voto político.
Senhor presidente, colegas vereadores, esse debate é interessante, né? Porque daí as pessoas que estão em casa estão vendo posições mudando, né, de uma posição para outra. Agora, não é necessário o senhor justificar. Eu tô contra, não precisa, para mim não precisa justificar. Está contra o funcionário que ia trabalhar na educação, que ia ajudar os professores, que ia ajudar os alunos? Para mim, não precisa só justificar. Obrigado, senhor presidente.
Mas eu não estou justificando para o senhor vereador. Estou justificando para a população. Eu devo satisfação para a população, não para o senhor. Então, o meu voto, quando eu voto aqui, é uma satisfação para a população e preocupado com o dinheiro público. Então, não tenho que lhe dar satisfação nenhuma do meu voto. Obrigado, senhor presidente.
Coloco o parecer número 81 e o projeto número 75 em votação. Quem concorda, permaneça como está, e quem discorda. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 82 e do projeto de lei número 81, de 5 de outubro de 2022.
Parecer número 82 ao projeto de lei número 81 de 2022. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Nova Esperança do Sul para o exercício de 2022 e da outras providências. 2. Do voto do relator. Tendo em vista a necessidade de lei autorizativa de abertura de crédito especial no orçamento de 2022, indispensável à execução orçamentária no valor de R$ 495.000,00, referente à adequação da legislação orçamentária da Lei Municipal nº 1.932 de 2021, para a cobertura de despesas que não ficaram previstas na Lei Orçamentária Anual de 2022, voto pela aprovação do presente projeto. Sala das Sessões da Câmara, 11 de outubro de 2022. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 11 de outubro de 2022, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei nº 81, de 5 de outubro de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivotto, Márcio José Munareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 11 de outubro de 2022. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Daniel Walter Friso, presidente da CPU, sim. Márcio José Munareto, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 82 e o projeto número 81 em discussão. Coloco o parecer número 82 e o projeto número 81 em votação. Quem concorda, permaneça como está, e quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 83 e do projeto de lei de iniciativa número 06, de 27 de setembro de 2022.
Parecer número 83 ao projeto de lei de iniciativa número 6 de 2022. Um relatório. O presente projeto de lei de iniciativa tem por objetivo a criação no âmbito do município de Nova Esperança do Sul do projeto de distribuição anual de kits de material escolar nas escolas da rede municipal de educação às famílias beneficiadas no cadastro único. 2. Do voto do relator. Considerando a justificativa apresentada em anexo ao presente projeto de lei de iniciativa da vereadora Franciele Vieira Godóis, o mesmo objetivo é promover o fornecimento gratuito e anual de material escolar aos alunos da rede municipal de ensino, àquelas famílias beneficiadas no cadastro único, com o principal objetivo de incentivar os estudos e ainda estabelecer uma igualdade de condições entre os alunos. Por tais razões, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 11 de outubro de 2022. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 11 de outubro de 2022, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei de iniciativa número 6, de 27 de setembro de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivotto, Márcio José Munareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 11 de outubro de 2022. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Daniel Walter Friso, presidente da CPU, sim. Márcio José Munareto, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 83 e o projeto de lei de iniciativa número 06 em discussão. Coloco o parecer número 83 e o projeto de lei de iniciativa número 06 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para o tempo de liderança. Primeiro, líder dos progressistas. Não vou fazer uso. Segundo, líder do PL. Não vou fazer uso. E terceiro, líder do PDT.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, ouvintes do 87.9, volto aqui no tempo de liderança para colocar aqui que o próximo passo nas estradas, né, vai ser essa que sai aqui na Vila Padre Abraão e vai sair lá na divisa com Jaguari, São Luís, Elísio Maia, Rincão dos Lopes, o Areião, toda essa região aí, aqui que entra para os Piechaque, aí, toda essa região aí, então vai ser o próximo trabalho nas estradas e esperamos que o tempo colabore, né, para a gente trabalhar as estradas, porque nessa época o tempo não está marcando muita chuva, né, precisa que tenha um pouco de umidade para se tornar uma estrada boa, né, e com certeza, falando aí com a Janaíta, com o Carlinhos Sarguilo, com o prefeito, é essa a colocação que eles nos deram. Também, parabenizar aqui no tempo de liderança, o Outubro Rosa, né, parabenizar toda a Secretaria de Saúde, toda a equipe,
e a Cionelli, né, que faz essas palestras importantes, né, a Cionelli, filha do nosso amigo Vilso Guasso. Dá os parabéns para ela também, para toda a equipe, o secretário de saúde, Leonir, e toda a equipe, os médicos, todos que participam desse grande ato. Também, falaram um pouco aqui do baile do Chope, lá no Planalto, né? Teve um bailão lá muito bom, um baile com banda boa, salão cheio, chope à vontade, né? Então, estava muito bonita a festa, então, mandar os parabéns lá para a diretoria do Clube do Planalto por essa grande festa. Em nome do presidente, né, sintam-se todos homenageados através dessa tribuna. Colocar aqui também que eu coloquei um projeto de lei de iniciativa, número 7, que institui a medalha legislativa ao mérito ao servidor público municipal, como agradecimento e reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao município de Nova Esperança do Sul e estabelece normas para a entrega e da outras providências. Então, esse projeto em nome da bancada do PDT, né, onde a gente vai, cada bancada vai homenagear um servidor, né, e nós somos três bancadas aqui, então é importante que se escolha três, e eu proponho aqui para se colocar no projeto que entre as três bancadas se escolha outro, em comum acordo, se escolha outro funcionário, outro servidor para parabenizar. E que essa instituição, essa entrega da medalha legislativa seja feita, senhor presidente, num evento, num local, né, onde possa comparecer as pessoas, né, para prestigiar esses funcionários, esses servidores, que desde o começo do nosso município trabalharam muito, né, trabalharam muito. Foi a força que ajudou a manter esse município. Então, é esse o nosso reconhecimento nesse sentido, né, que seja uma homenagem com uma sessão extraordinária, né, de homenagem a esse público, a esses servidores, né. Então fica aqui, Suzele, nós poderíamos homenagear quatro, então, o último com acordo das bancadas. E colocar aqui também sobre a educação, o projeto que não foi aprovado, né. Hoje, vereador Márcio, se fala tanto em educação, né. Nós precisamos da educação. A educação é a solução para o crescimento desordenado das camadas sociais, né? Nós precisamos de gente que trabalhe dentro da educação. Se estão chamando um funcionário lá, é porque precisa, né? É isso que nós queremos colocar. Isso não vai trazer impacto financeiro para o município. É só uma troca, uma pediu exoneração, vai fazer a cobertura daquela pessoa que pediu a exoneração. Então, isso é muito importante, né? Porque, olha aqui, já temos um avanço muito grande em 2 anos dentro do setor educacional, e quero parabenizar aqui a direção da escola, a secretária de educação e toda a equipe de professores, todos que fazem parte da secretaria, dos professores, dos funcionários que trabalham na educação. Robótica na escola, né? Robótica na escola, uma coisa que vai acontecer, né? Uma coisa importante para trazer na mente dos alunos, né, que consigam discernir a tecnologia cada vez mais. Nós estamos no pleno século XXI, temos que trabalhar com tecnologia, e isso é muito importante. E aqui é triste ver que um projeto dessa natureza não seja aprovado por um simples funcionário que iria trabalhar na limpeza, no bem-estar, na saúde dentro das escolas, porque a limpeza dentro das escolas gera saúde, né? É isso que é importante, é isso que eu quero colocar aqui. E cada um tem o seu voto, vota aonde quer, mas quem tem que pensar e que tem que dar o aval final é o povo que nos está escutando. Muito obrigado.
E nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 17 de outubro de 2022.
Só vive me atentando pra ver se eu entro. não para mais em casa, só vive no meu portão. Andar de madrugada procurando diversão, mais frio, poesia, cheia, cheia de frescura. Só vive me atentando pra ver se eu entro na sua. Não para mais em casa, só vive no meu portão. Andar de madrugada procurando diversão, só foi ver o meu carro pra vir me procurar. Na rua onde eu passo, você fica a me esperar. Depois do coelhinho, só anda atrás de mim. Eu acho que tu quer dar um tiro pra mim.